Cara, tem alguma coisa errada nisso, cara. Eu tô ouvindo vocês alto demais. Nunca foi assim.
Nunca, assim, ouvi bem demais. Não era pra ser um
É muito
problema.
first world problem, cara. Eu consigo fazer Skype conference que é muito boa a minha conexão.
Vamos começar, vamos conectar no mole, cara.
Vou começar a baixar o torrent aqui pra ver se melhora, peraí.
Pô, não faz sentido estar ouvindo o TrackPad.
Tá, então vamos
falar. Ela tá
isso.
escrevendo alguma coisa ali.
Caramba, o microfone tá muito sensível de todo mundo, cara. Tá estranho isso.
Tá bom demais, né? Tá esquisito.
Será
Tem
que.
alguma coisa errada.
Tá tão errado, tá tudo tão sensível que eu acho que pode ser um computador que esteja desregulado.
Ou então pode ser por causa do tema aí, tá tudo sensível.
Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e de conchinha aqui na frente da TV estão Rodrigo Montaleão.
Fala pessoal, aqui é o Rod e mais importante que o amor está no ar é que eu estou de volta.
Bem-vindo, bem-vindo e parabéns aí pelo filhote.
Valeu, obrigado.
Tibério Velasquez.
E aí galera, não tem piada pra hoje.
Elvésio Parente.
Fala galera, todos prontos pra muita violência, muito sangue, muita testosterona. Ué? Podcast errado? tá bom, um beijo no coração.
E com a convidada de hoje, Maíra Suzano.
Olá pessoas, e bem que ter um namorado zumbi ia ser uma boa, ia te livrar de passar a noite agarrada com um gatinho.
Ai, que horrível.
Pô, o zumbi, ele não é igual o vampiro, ele não tá gelado, ele tá quentinho, dá pra...
Ele tá morto, acho que ele tá frio.
Ele só tá
de
podre.
De qualquer forma, o zumbi não é muito diferente de um namorado normal, né? Porque no fim das contas ele vai querer te comer de qualquer jeito.
E aproveitando o Dia dos Namorados, vamos falar de filmes românticos pra ver com o seu ou com a sua cônjuge. E que ainda
ou com
serve...
seu gato.
ou com o seu bicho de estimação, o que quer que seja. E que ainda serve como sugestão do que você assistir no dia D. Depois dos e-mails. Então, Rod, sobre o último episódio lá dos monstros, quais foram os dois e-mails aí que a gente escolheu pra ler?
Então, a gente tem o primeiro e-mail aqui que é do Marcelo Melo. Ele começa comentando aqui que a gente quase não falou dos monstros da Universal, né? Pra quem não sabe, são aqueles monstros clássicos, né? Lobisomem, vampiro, múmia, monstro da lagoa. E que falou que a gente falou pouco deles, né? Na verdade, monstro da lagoa a gente nem chegou a citar. E a múmia a gente falou mais da nova versão. Não falou de lobisomem também muito. E, então ele falou que ele gostaria de ter ouvido um pouco mais aí desses monstros dessa época aí de ouro do cinema, né? Dos monstros da Universal.
O Marcelo, na verdade, foi proposital em relação a gente ter deixado de fora vampiros e lobisomens, por exemplo. É que, na verdade, como são tantos e tem tantas boas referências, que a gente concluiu que seria interessante fazer mais pra frente um podcast exclusivo desse tema. E aí, juntando os dois segmentos, tanto de vampiro quanto de lobisomem. O restante a gente esqueceu mesmo.
E ele continua aqui no e-mail dele, agora falando sobre o Godzilla, que ficou. Ele diz aqui que o Godzilla nunca foi herói, né, que o filme de monstro ele aparecia, destruía tudo e ia embora, e ele nunca teve esse negócio de ser herói, de ter uma índole definida de ser bom ou ser ruim, né?
É, porque o filme dá a entender
ele
isso, né, que é como
destruía.
As pessoas tratam ele como se fosse herói, finalmente chegou o Godzilla, vai salvar o dia, né, ficou meio esquisito mesmo.
Pois ficou meio parecido com como era o desenho, não sei se o pessoal aqui lembra, mas tinha um desenho antigo, né, acho que dos anos 80, que tinha até o Godzuki, que era o sobrinho dele, que ele era chamado, né, o pessoal chamava ele pra ele defender a cidade, quer dizer, ali ele era totalmente bicho de estimação, né?
Tipo um bate-sinal, né, pro Godzilla.
Pois é, mas realmente assim, fazer um filme, né, fica complicado botar ele discernindo entre bem e mal, né, tipo, ele é um monstro, então não tem muito essa. O segundo e-mail que a gente recebeu é do Pedro Torres, do Rio. Ele comenta de uma notícia que saiu recente, que alguém com muito tempo livre pegou o Cloverfield, o filme Cloverfield, e passou num programa de estabilização de imagem. Quer dizer, então aquela câmera tremida, ela ficou... Não chegou a ficar 100% estabilizada, porque é impossível, mas ele fez uma versão não tremida do filme.
A versão não parkinsoniana, né?
Exatamente. O curioso é que não foi uma cena. O cara fez o filme inteiro. É muito tempo livre, realmente. vez. E eu cheguei a ver um trecho desse vídeo estabilizado e ficou medonho. Ficou... assim, por um lado você via melhor as cenas e conseguia até ver o monstro, que no filme é quase impossível, mas ficou um negócio assim meio aerolito do Chapolin, sabe? Não convenceu, não rolou. É melhor deixar tremendo mesmo.
Pô, cara, você devia ter me avisado, porque quando a gente recebeu esse e-mail, eu comecei a fuçar tudo quanto era notícia e todos os vídeos já tinham sido tirados do ar. Logicamente o estúdio deve ter tirado porque tava detonando o filme. Mas, pô, cara, quando for assim, compartilha aí.
Pois é, foi rápido porque como o cara fez o filme inteiro, então era o filme que tava lá disponível, né? Então não durou muito tempo online não, mas talvez ainda dê, se o pessoal tiver com disposição pra procurar, talvez ainda ache algum lugar mais obscuro, mas fica a dica aí.
Beleza, e Rod, vamos falar rapidinho do evento do Abacaxi?
Isso então, a gente vai ter em breve aí um evento do Abacaxi Voador, que é o Abacaxi com Cultura. Esse evento vai ser na Livraria Cultura no Rio, e nesse evento ele vai ter exibição do filme Fanboys, o pessoal aqui deve conhecer, que é um filme que trata aí de loucuras que nerds fazem. No caso desse filme específico, era pra ver o Star Wars, episódio 1, mas é pra discutir toda essa questão aí de loucuras que nerds fazem com as suas paixões, né?
Ou seja, vai ter a exibição do filme e depois vai ter uma mesa redonda aí conversando sobre os malucos, né?
Exatamente, vai ter a exibição, depois a discussão sobre esse tema.
Então, na verdade, a gente queria saber de você. Se você viveu ou conhece alguém que tem alguma história de fã, ou seja, alguma maluquice em relação a algum cantor, ou algum filme, ou algum diretor, algum artista de alguma forma, ou qualquer outra coisa ligado a uma pessoa que é extremamente fã, ou extremamente colecionador, alguma coisa do tipo, manda pra gente pelo podcastcreadores@gmail.com e as melhores a gente debate lá na hora junto com todo mundo.
É isso aí, não deixa de escrever não, porque a melhor história vai ganhar uma camisa do Conselho Jedi do Rio de Janeiro, hein?
Então é isso. Então não esqueçam de dar um like pra gente lá no Facebook, pra gente saber quem você é. facebook.com/podcastinadores. E vamos seguindo agora com o tema filmes românticos. Mas antes, um aviso rápido. A gente já teve alguns feedbacks de ouvintes dizendo que, eventualmente, a gente faz alguns comentários meio machistas. E eu preciso dizer uma coisa, vocês vão se incomodar com o episódio de hoje. Não por ser machista, mas às vezes foi necessário rotular algum tipo de conteúdo. E quando a gente diz que um filme é de mulherzinha, a gente quer dizer que, estatisticamente, é o tipo de um assunto melhor aceito pelas mulheres. E, consequentemente, um filme de explosão é melhor aceito, é estatisticamente mais aceito por homens. O que não significa que um não vê o outro não vê um. Por favor, não se ofendam com esse tipo de comentário bobo. Então vamos seguindo. Você que tá aí sozinho ou sozinha no sofá, na frente da TV, enrolado naquele edredom de solteiro, com um pote de sorvete inteiro no colo, as chances de estar vendo um filme de mulherzinha é enorme, né não?
Olha só, eu vou protestar esse podcast inteiro. Inteiro! Contra essa história de filme de mulherzinha, tá? E vão ver bem a minha opinião da mulherzinha.
Quer que eu chame de filme calcinha?
Não, é pior!
Na verdade, a ideia de rotular o filme dessa forma é porque é um filme que ele tem mais aceitação feminina do que masculina. Eu vejo, por exemplo, um filme de comédia romântica. Inclusive, aproveito e pergunto, por que que filme de romance automaticamente é rotulado de comédia romântica? Não tem filme romântico sem ser metido
tem
engraçadinho?
Tem filme romântico.
Peraí, mas aí é comédia. Comédia é uma coisa. Comédia romântica é uma coisa. Filme romântico é outra coisa.
Não,
é
ele
drama.
Tá dizendo que... Não sei se eu entendi, GG. Você falou que todo filme romântico, ele é rotulado como comédia romântica automaticamente.
Exatamente. Eu diria que hoje em dia, esse é um termo usado pra todos. Se você tá vendo um filme de romance, as pessoas já automaticamente chamam de comédia romântica.
Eu acho que todos não, mas como a maioria dos romances são comédias românticas, aí, tipo, acaba rotulando mais, assim, pela massa, né? Pela voz do povo. Mas tem um monte de filme romântico que não tem comédia.
Ô, GG, eu discordo de você. Comédia romântica é quando o filme é uma comédia. Quando o filme é drama, não chamam de comédia romântica, chamam de romance.
Ah, não, cara. Chamam de comédia romântica.
Não necessariamente.
Desculpa.
Esses filmes do Nicholas Sparks, por exemplo, esses Querido John da Vida, ninguém chama de comédia romântica. PS Eu Te Amo, que é o filme que a mulher, o cara morreu, o filme não é engraçado, não é chamado de comédia romântica, é um drama.
Pois é, cara, aí é a crítica. Essa é a questão da crítica. Não é engraçado, mas isso é rotulado como comédia romântica.
Quer ver
eu
uma
nunca
coisa
vi isso rotulado
irritante?
Como comédia romântica, não.
Isso que muito filme reforça também, tipo, o Dia dos Namorados, ele, tipo, obrigatoriamente tem que ser um dia romântico. político, mesmo que isso não seja uma coisa natural. É como se fosse, tipo, uma obrigação social. Você tem que comprar flores no Dia dos Namorados.
Olha, eu concordo com isso. Acho que a gente tem que fazer aqui um abaixo aqui, fazer um hashtag abaixo do Dia dos Namorados sem romance, porque tá gastando muito dinheiro, cara. Né? Toda vez é jantar, é florzinha. Pô, fala sério, cara.
Ainda tem o presente, né?
Ainda tem o presente. Ah,
eu acho...
Tá presente, puta.
Eu acho que o Dia dos Namorados desfavorece muito o gênero masculino. Porque eu acho que pra ter um Dia dos Namorados, tinha que ter um Dia das Namoradas. Onde as namoradas comprassem um presente mais caro. Onde elas pagassem o cinema, o jantar e o motel.
Ah, boa, boa. É isso aí.
Dia das Namoradas.
Eu apoio. Pra prefeito.
Eu apoio.
Aprovado, aprovado. Então, eu acho que tem separação sim, cara. Porque, por exemplo, tem um filme que ele é de romance e que não é comédia, que é o Titanic.
Verdade, o Titanic não tem comédia. Mas eu vou te perguntar, na locadora, onde ele tá? Em romance? Não, tá no mínimo como tragédia.
Tá como drama.
Tá como drama.
Tá como drama.
Mas romance, hoje em dia, filme romântico, convencionou-se a chamar de comédia romântica. Esse é que é o problema.
Eu não vejo essa convenção pra ele não, mas tudo
bem. Pra não dizer que o Titanic não tem uma cena engraçada, eu ri sim quando eu vi a primeira vez. Na hora que ele começa a ensinar a Rose a cuspir à distância, aí fica um catarrinho na boca dele. Aí quando aquela tiazinha, amiga da mãe dela, chega, ela faz assim, passa a mão no ele, limpo, mó catarrão no queixo. Eu ri na hora.
Não, eu tô rindo agora.
O Titanic, cara, ele é plano de fundo pra um romance. Assim, ele é tipo... Ele é só um cenário pra, concordo, um romance, concordo, de uma mulher que tá afim
da
princesa
não.
Do plebeu ali.
O Titanic não é nada disso. O Titanic é pra destruir todas as mulheres do universo com a ilusão de que existe um cara que faria aquilo por você. Existe um cara que te amaria com aquela intensidade, porque aquele amor não existe na vida real.
Não, você quer dizer o seguinte, um cara estúpido como aquele. Porque você podia perfeitamente ficar junto com a protagonista em cima daquela tábua
não
afundar e não morrer.
Isso aí.
A parada é enorme, do tamanho de uma cama, ele fica debaixo d'água, congelado e morre e deixa ela triste.
É pra gente aprender que a mulher não deixa espaço pra gente na cama.
Existe um meme na internet. Existe um meme na internet que o pessoal pegou as medidas exatas daquele pedaço de madeira.
Sem graça, odeio aquilo.
Botou os casais em cima. Tem um que eles estão sentados jogando cartas, pra você ter uma ideia.
Jura, muito bom.
Sério, assim, dava muito bem.
É pra você ver quem é que tem espaço ali, né?
Tipo, gente, mas
é divisória, cara.
Eu vi no YouTube um vídeo dos caras, tipo assim, reproduzindo aquilo pra ver se daria pro Jack ficar lá em cima da... Não daria, eles fizeram. Tipo, reproduzir a porra da piscina, a porta igualzinho. Não daria.
É porque
realmente
a piscina era de água doce. No mar, a água salgada.
Ah, é verdade.
Eu podia,
tem isso também.
Mas lá na hora ia funcionar.
Cara, é cheio de metáfora esse filme, a gente vê, né?
É, mas assim, o Titanic, ele realmente, assim, ele usa a história do barco, podia ser qualquer outra coisa, pra contar uma história de romance. É até uma comparação que eu sempre faço, que o Titanic sem o romance ia ser o Gravidade.
Porque Pearl Harbor.
Tá fugindo do negócio, tá dando errado até o final. Assim, é isso.
Não, que é tragédia. Pearl Harbor. Pearl Harbor é o Titanic sem mar. Sem mar não, que tem no mar, né? É o Titanic sem naufrágio. Não, que tem naufrágio, que também é bombardeio lá.
Não acerta onde. Não, e o pior de tudo é que tem romance. Pearl Harbor tem romance.
Mas o pano de fundo é uma tragédia. É esse o ponto.
Ou seja, resumindo, Pearl Harbor é o Titanic. Tem romance, tem tragédia, tem mar e tem navio afundando.
E tem japonês morrendo. O que eu acho bacana nessa história é que o Leonardo DiCaprio, quando ele fez esse filme, eu li muita coisa achando que ele, de repente ele tinha ido descambado para um lado romântico. E ele é um dos poucos atores que eu acho que transita muito bem em todas essas... Em todos os estilos que ele consegue fazer. Na verdade, a gente já falou antes, o cara já deveria ter ganhado um Oscar há séculos. Mas o ponto é o seguinte, existem atores que não têm essa mesma desenvoltura. Eu, por exemplo, cito John Cusack. Pô, o John Cusack, o cara é figurinha fácil de...
Eu também acho ele muito fraco.
Figurinha fácil de filme romântico, de comédias românticas. Mas, pô, você não vai pensar, você não consegue ver um filme de ação com o cara.
Eu acho muito injusto, porque o Leonardo DiCaprio é sempre o Vasco no Oscar. Ele sempre compete com o fodão, e, tipo, no caso, o Flamengo, e aí ele se fode.
Eu discordo do seu comentário, mas tudo bem.
A gente vai ter problemas com relação aos times, mas tudo bem.
Ainda mais fodão, né, cara? Mas o Flamengo tem mais que outro time mesmo. Tem mais que poder.
Voltando a falar de cinema, deixa futebol de lado por enquanto. Quando a gente tiver offline, a gente continua. Mas assim, você viu Identidade? É o...
É do John Cusack também.
John Cusack?
É, muito bom, cara.
Não.
E não tem esse ar que você tá falando, não.
É, como é que
se
é?
Se eu for procurar a carreira do John Cusack, ele não tem esse perfil, não. Ele pode ter feito filmes nesse perfil, mas ele não tem esse perfil em todos os filmes dele, não.
Não
é aquele filme que um monte de gente vai pra uma...
É, pra
um motel.
Isso.
No meio da chuva, no meio da noite.
Na hora que você falou, eu lembrei desse. Realmente, esse filme é um filmaço. Eu acho que é 1808, não é esse o nome do filme?
Não. Isso é outro
não,
filme do John Cusack,
que
também é bom e não tem nada a ver com
1408, que é de terror.
1408 é de terror. Identidade, se você não viu, veja, e eu não vou contar mais, porque é daqueles que, se você sabe muito, não funciona muito bem. Ou assim, tem um bom twist no fim.
Tá bom, então vamos, beleza. Me convenceram que o John Cusack não é. Mas eu vou lembrar do Paul Rudd, que é outro com aquela cara de cara bonzinho, que as mulheres gostam, mas eu não consigo vê-lo num filme mais elétrico, digamos assim.
Tá, o Paul Rudd até agora ainda também não vi nada dele fora isso.
Fred Prinze Jr., lembra? Quando o cara surgiu, hoje em dia ele sumiu. Mas o cara só fazia...
Só teve um filme.
Sério?
Eu só conheço um filme com ele, que é aquele do...
Não, acho que não.
Do amigo, que ele é amigo da garota, ele
sim,
tá pra garota.
Sim, essa, e... aquela coisa clássica, né?
É, adolescente, high school.
Pô, o cara fez Scooby-Doo também, né? Credencial aí, porra. E ele não fez um desses daqueles de... Sei que vocês fizeram no verão passado? Foi também, era ele, é.
Não me lembro.
Sei que vocês fizeram no verão passado. É, ele era o namoradinho da outra lá, da principal, que sumiu também.
Sarah Michelle Gellar.
Mas tem um cara que marcou, que eu achei que é aquele Patrick Dempsey, com aquele filme do... Namorada de Aluguel.
Ele te marcou,
tem mó cara de filminho também, assim, do tipo, né, cara? Sei lá.
Inclusive, quando ele voltou à carreira... Porque esse é daqueles que ficou sumido um tempão. E aí o cara voltou, depois de um tempão, voltou pra fazer aquela série Grey's Anatomy, que também é coisa de meloso, né?
É,
eu lembro que eu vi, eu lembro que eu vi alguns episódios e pensei, cara, isso é muito novela da Globo, não quero mais ver isso, não.
Não, ele fez aquele Encantada, né?
Encantada, tipo, é muito legal.
É, cara, é realmente...
É, mas assim, o que é legal do Encantada é que é um filme de mulherzinha, mas ele tem umas pegadas legais. Tipo, a princesa, ela vai falar com os bichos e os bichos vão ajudar. Ela tá em Nova York, quais são os bichos que vão ajudar? São baratas e ratos. É. Então ela tem um monte de ratos e baratas ajudando ela a fazer as coisas.
Tá aí um filme de romance diferenciado, né? Assim, pelo tato de usar as princesas no mundo atual. Assim, é engraçado, né? Faz uma referência à Disney e tudo mais.
Ah, é Disney. Ai, a Disney é uma mulherzice. Que a mulher que não assume é mentirosa.
Olha, outro cara que tem que tomar cuidado pra não cair nesse rótulo de filmes românticos é o Channing Tatum, que agora virou um queridinho, né?
O meu querido John é com ele, que ele faz um cara que se alista na época do 11 de setembro, aí ele fica separado, tipo, trocando carta com a namorada dele. Quem faz é a Amanda Seyfried.
Ele fez o Anjos da Lei, tem o Anjos da Lei novo vindo aí. Uhum. Ele fez aquele do ataque, aquele que é meio 24 horas, que o terrorista ataca a Casa Branca. Então, assim, ele tem o lado de ator romântico, mas ele também tem outro. Aí tem outra coisa, que é aquele filme do Fim do Mundo, que teve, foram dois filmes do Fim do Mundo.
This Is The End.
Pois é, o This Is The End. Como é que é o nome dele em português?
É o fim, sei lá.
Sei lá, aquele filme This Is The End, que aparece os atores interpretando eles mesmos, pra quem viu isso, ele se sacaneia no filme.
Não lembro dele no filme.
O que que ele fala?
Ele faz o escravo sexual do vilão.
Ah, mas é depois, né, que o cara sai do...
Ele faz um papel pequenininho, aparece uma cena só.
Pô, mas eu nem lembro
dele, cara, no filme. Uma cena pequenininha.
Mas eu acho que ele tá conseguindo manter bem. Ele tá fazendo aquele Jupiter Ascending também, que vai dos irmãos Wachowski, que é lá que vai estrear agora. Ele já foi anunciado que ele vai ser o Gambit nos filmes do X-Men. Vai ter um filme, inclusive, só dele. Então, acho que isso daí tá conseguindo escapar.
É só por causa do Dear John que ele vai pegar essa onda, não?
Um que tinha essa fama, mas conseguiu se livrar, foi o Matthew McConaughey. Depois do Oscar, ninguém mais vai falar isso. O cara ganhou o Oscar por aquele personagem lá no Clube de Compras Dallas. Ninguém mais vai falar que ele é só ligado a filme romântico.
É, não, mas acho que ele já tinha se desvencilhado disso antes, né?
Ele é casado com uma brasileira, né?
É, verdade, é verdade. Olha, quem já transitou em tanto filme mais de porradaria quanto filme romântico foi o Patrick Swayze, né? O cara começou lá embaixo fazendo Matador de Aluguel e tudo mais, de repente o cara mete um Dirty Dancing e vira e depois faz Ghost. Se bem que Ghost, a gente entende como filme romântico?
Ah, entendi. Com certeza.
É, claro que é.
É sim.
Aquela coisa do amor além da vida.
É isso aí.
Tem outros caras aí, né? A gente tem o Bradley Cooper, por exemplo, é um cara que começou fazendo muita comédia romântica, até hoje ainda faz, mas...
Ele começou fazendo Alias, né? Que eu gostava dessa série.
Começou fazendo Alias, é verdade. Mas esse também é um cara que volta e meia ele faz um papelzinho ou outro aí de comédia romântica, mas não ficou só nisso, né?
O Gerard Butler também teve esses lados, eu lembro que...
É verdade.
O cara fez 300, na mesma época que fez A Verdade Nua e Crua, com a Catherine Heigl.
É bem divertido.
Esse
é engraçado.
O próprio Hugh Jackman também. Faz o Wolverine e faz um filminho romantiquinho aí também.
É o The Fountain, que foi... Acho que ele que produziu e dirigiu, né? Nossa, The Fountain é um filme lindo de romance. Em português é Fonte da Vida.
Esse eu não vi. Esse é do Aronofsky. Eu tinha preconceito com o Aronofsky porque eu vi os dois primeiros filmes dele e não gostei muito. Mas aí depois eu perdi o preconceito porque ele fez filmes bons depois. Apesar dele ter feito, não é. Então assim, é um cara que tem vários altos e baixos.
Não, esse filme ele tem uma parada assim de romance mega, mega linda, assim. É tipo, a pessoa, você perde a pessoa que você ama, aí aquela, pô, passa mal.
Ele também tava no Kate Leopold, que é aquele filme com a Meg Ryan. Quando a gente começar a falar das mulheres que fazem filmes românticos, a Meg Ryan, essa daí tem que ser citada. Mas o Kate Leopold.
Tem que dar uma categoria com o nome da Meg Ryan.
O Kate Leopold é um filme românticozinho, bonitinho, e é ele. Já é famoso como Wolverine, lá fazendo filme junto com a Meg Ryan.
Antes da gente entrar na Meg Ryan, eu queria só falar uma última coisinha sobre o Hugh Jackman. Ele consegue até no mesmo filme ter essas duas faces. Tipo, a galera pode falar o que for de Wolverine. Mas, gente, ele nas cenas com a esposa dele, tu não vê o lado animal dele. Você vê o lado, 100% o lado humano. E aí, tipo, depois que ele perde ela e vira o Wolverine de verdade, sabe? Tipo, na mesma produção. É um ator mega versátil, né?
Sobre o Wolverine e a franquia X-Men, eu tenho uma crítica de por que pode mostrar o Wolverine pelado, mas não pode mostrar nenhuma mulher pelada.
A Mística tá pelada.
Não, não tá. E olha que a gente passa o filme inteiro tentando checar.
Tem uma cena no trailer que ela dá uma chave de perna no maluco sinistra.
É verdade. I've been lonely, I've been waiting for
you, I'm pretending. Você não pode, por exemplo, levar sua namorada pra ver um filme da Catherine Heigl, porque ela vai sair de lá deprimida com a magreza daquela atriz. Tipo, eu vejo os filmes dela, eu fico, gente, essa mulher é muito magra. Eu queria ser magra, assim.
Me diz um filme que ela fez, eu não tô reconhecendo.
Gerard Butler.
Ah, tá, então você quer.
Cara, essa mulher, na verdade, a gente tá falando das atrizes que fazem muito filme de comédia romântica. Pra mim, hoje em dia, ela é atópica. Assim, de cada 10 filmes de comédia romântica que eu vejo, 5 ela tá, cara.
Ela é a nova Meg Ryan, né?
Ela fez Noite de Ano Novo, Casamento do Ano, Vestida pra Casar. Cara, ela faz muito filme desse tipo, cara.
A gente também tá esquecendo de um casal, cara, de falar de um casal também, que é o Ben Affleck e o Matt Damon. Também, que
fazia
um filme
de cara, eu acho que o Matt Damon nunca chegou a entrar nessa categoria de filmes românticos, atores românticos.
Gente,
mas o Ben Affleck já.
Não, agora eu parei, agora eu tô botando minha cabeça pra pensar, pra achar um filme romântico do Matt Damon.
Tem aquele filme, o único filme ruim do Kevin Smith.
Ele fez
o
Chasing Affleck, M.
Mas o Chasing M não é exatamente tão filme romântico assim. O outro filme do Kevin Smith, que é mesmo, que é o único filme que eu considero ruim do Kevin Smith, é Menina dos Olhos. Menina dos Olhos é um filme romântico do Ben Affleck com a Liv Tyler.
Na minha humilde opinião,
é o único filme ruim do Kevin Smith.
Outro filme de romance do Ben Affleck, de acordo com o que a gente falou mais cedo, é o Pearl Harbor, né?
É o Pearl Harbor.
Já que a gente achou que Pearl Harbor é um filme de romance, tá?
Só a gente, né, cara? No mundo todo, assim, nunca ninguém achou isso.
É um filme sobre a guerra, né? Mas beleza.
Tem um ator que também só fez um filme de romance, que foi Elizabeth Town, que é o Orlando Bloom, cara. Que é o Legolas, que é ele com a Kirsten Dunst. Não sei se vocês viram.
Esse eu não vi.
Um que alternava nos anos 90 a carreira entre filmes românticos e filmes legais, desculpa pra quem gosta dos filmes românticos, é o Brad Pitt. O cara fez Entrevista com o Vampiro, depois fez Lendas da Paixão, depois fez Seven, o cara ficava alternando. Fazia os filmes pra ser galã, os filmes pra ser bonitinho, e fazia filmes legais,
Encontro
como Dois Macacos.
Marcado é um dos filmes que ele tá mais gato.
Isso. E esse é um filmaço.
Ele fez Clube da Luta.
As mulheres já me falaram isso, cara, que o filme que ele tá mais gato é esse Encontro Marcado, cara.
Gente, ali ele agride. Ali, meu filho, nem Aquiles.
O cara tá tão bonito que na hora que ele é atropelado, os homens vibram, né?
Pois é, cara. Nem Aquiles. E Aquiles, ele tá tenso também.
Sabe quem tá virando?
Ah, ele tá com pouca roupa, porra. Neto que tá tenso.
Pô, a gente tá cometendo um erro grave, cara. A gente falou de Hugh Jackman, mas a gente esqueceu do outro Hugh. O Hugh Grant, esse cara.
Isso.
É verdade, Hugh Grant. Tem muita coisa.
Comédia romântica é ele.
Amor à Segunda Vista, gente. É, são os dois. A Sandra Bullock também, que é mega top de comédia romântica. Faz comédia romântica pra caramba. Vai. E é ela com ele, né? No Amor à Segunda Vista, que ele é chefe dela, vocês viram?
Mas a Sandra Bullock, ela faz tanta coisa, tanta comédia romântica, que tem umas que são muito ruins, cara.
É,
o problema é que ela é o Nicolas Cage das mulheres, assim. Ela tem qualquer coisa aí, faz um monte de merda.
Tem aquela dela com o Ryan Reynolds também, o Plano B. Né?
Ryan Reynolds também é um que volta e meia tenta aí um filmezinho romântico, né?
É. Ele fez uma pontinha, gente, num filme em Amizade Colorida, não foi? Que ele é a namoradinha do Woody Harrison.
Não lembro desse filme.
Não, tem um filme que, enfim...
Agora, se o Ryan Reynolds ficar fazendo filme romântico e não voltar a fazer o Lanterna Verde, eu acho que ele tem que ficar fazendo filme romântico.
Eu também acho.
Não, eu lembrei, a gente critica tanto o Ryan Reynolds como o Lanterna Verde, eu lembrei de tanta crítica que tá em torno do cara que vai fazer o novo Tocha. E esses dias eu assisti um filme com ele e com o Harry Osborn do Homem-Aranha, do Espetacular Homem-Aranha. Poder Sem Limites. Não sei se alguém...
Pô, muito bom esse filme.
E tipo, ele ali, não sei se ele vai fazer aquele balançado todo que ele faz com o Tocha, né? Que é bem o perfil, aquela parada, tipo... Mas ali nesse Poder Sem Limites, ele tá assim, com uma perfilzão de Tocha.
Na verdade, eu acho que a pior crítica com relação ao Tocha Humana dele não é que ele é um cara que não é igual ao Tocha Humana, porque o Tocha Humana seria louro e ele é negro. É porque a irmã dele continua sendo loura. É então verdade. Você tem são dois irmãos. Uma loura e um negro.
Eu acho que...
Gente, eu tenho um primo.
Deve ser irmão.
Vai ser irmão. Eu li que vai ser irmão, sim. Ele só não dizia como o que eles iam explicar pra aquilo. Mas eu tenho, gente, dois primos. Um é branco, de sarará, né, de cabelo duro, louro. E os dois... Filho do meu pai e da minha mãe. E o irmão dele é preto, 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 da cor do teclado de vocês, se for preto, de cabelo liso.
Ô Maíra, eu tenho uma má notícia pro pai dele, então.
Ai, gente. Não, porque ele tem traço, tem pro rosto, parece.
Não, o cara é branco, louro, o outro é negro, negro, negro. Não é possível.
Sério?
Meu pai e minha mãe?
Mesmo pai e minha mãe, Diogo e Wagner. É bizarro, cara. Eu sempre cito isso, porque é muito bizarro. Enfim.
Chamar o Ned Stark pra ver se. Destaque pra ver.
O sobrenome dele é Snow ou não?
Sabe quem é John Krasinski?
Já vi esse nome.
É o Jim do The Office.
Ah, sim, lembrei.
Esse cara também tá indo por essa linha.
Ele é mesmo? Ele tá fazendo filme romântico agora?
Tá.
Eu não vi filme romântico.
Vou te falar que ele manda bem.
Cara, sabe um cara que eu acho mó engraçado fazendo esse filme? O Steve Carell, cara.
Pois é, cara. É, eu gosto muito.
É Steve Carell? Steve
Carell. Eu gosto muito.
Quem é esse?
É o cara do The Office, o principal.
Ah, sim, sim, sim.
Eu acho ele muito engraçado como comédia, mas realmente, depois que ele foi pros filmes mais. Pros papéis mais densos em drama e tudo mais, eu passei a gostar mais. Eu lamento de ter perdido ele como comediante, porque eu gostava muito dele. Ele era a alma do The Office. Mas eu tenho que admitir que ele realmente, no drama, ele manda muito bem, cara.
É.
Alguém viu aí o Tudo por um Furo? O Anchorman 2?
Não.
Ele
não
faz
não.
Um par romântico com a... Acho que é com a Kristen Wiig. E cada um é mais bizarro do que o outro. E o casal é muito engraçado e muito legal. Uma das melhores coisas do filme.
Cara, tem um filme dele que assim, não é tão recente, mas tá repetindo direto, que é Amor à Toda Prova. Não sei se vocês viram. Que, na verdade, é uma galera. Não é só com ele. Então, assim, é com ele, Steven Carell. Aí tem o... Ryan Gosling, que também a Julianne Moore, Emma Stone, Marisa Tomei, Kevin Bacon, ou seja, um elenco maneiríssimo. O filme é bom pra caramba, assim, pelo menos eu gostei pra caramba. É um filme que eu fui ver assim também nessa de, filme de mulherzinha e tal, mas assim, o final dele tem uma reviravolta maneiro pra caramba, assim, é um bom filme, cara, assim, é um filme diferenciado, assim, pra esse tipo de coisa. Acho que é um dos que a gente podia recomendar aí pra galera, quem não viu. Spend all your time waiting.
Em relação às atrizes, vamos começar, é lógico, pela mais óbvia, Meg Ryan.
A Meg Ryan é um ícone, né, cara?
Eu tenho um filme pra falar da Meg Ryan. Nenhum de vocês vai falar um filme mais emocionante com ela.
Aquele que é,
Cidade
aquele
dos Anjos.
É, aquele do anjo.
Ah,
é, esse é bom, né?
Esse aí eu só vi o original. Esse eu não vi essa refilmagem, não.
Ah, eu tenho que fazer uma intervenção no tema, porque ela fez A Mulher do Jim Morrison. Eu precisava falar desse filme.
Mas aí não é filme romântico, né? Assim, e apesar de ser Oliver Stone, o filme é muito bom, The Doors.
É um filme muito bom.
Mas sobre Cidade dos Anjos, Elvis, pô, cara, eu não conheço ninguém que falou mal desse filme, cara. É um filme.
Eu conheço muita gente que falou mal desse filme.
Cara, apesar do ator.
Apesar do ator, Nicolas Cage.
Ele é super valorizado.
E o Nicolas Cage ou
não? Não, não é mesmo.
Ele é valorizado.
Ninguém valoriza ele, cara.
Esse filme não é o que é a refilmagem do Asas do Desejo? Do Wim Wenders?
Não sei.
Sim, é a refilmagem do Asas do Desejo. Pelo menos as pessoas que são fãs de Asas do Desejo falam mal desse filme.
Não, tudo bem, mas. Tem outro filme, cara. O cara tem que ver como
tá, e que eu ouvi falar mal do filme. Eu não tive vontade de ver na época. Um filme que falaram mal e que é com Nicolas Cage. Já tem muito filme ruim do Nicolas Cage que eu vejo. Então não precisa ver mais um filme ruim do Nicolas Cage.
Não, mas esse filme é assim. Toda mulher, aí meu amigo, se quiser, não, Pega na Mulher, é um bom filme pra começar.
Não sei não, hein, cara. Você detona o clima. A mulher vai morrer de chorar. Como é que você vai pegar uma mulher chorando?
Ah, cara, você que é fraco.
Tá, então, mantendo no assunto Meg Ryan, então pode pegar a comédia romântica por definição, que é Harry e Sally feito um para o outro.
Sim.
É Harry e Sally, sim.
Harry e Sally, com certeza. Ela fez uma dobradinha com o Tom Hanks também em vários filmes, né?
Sintonia aqui, de Amor.
Sintonia, Mensagem para Você.
Não, não lembro do terceiro, não.
Eu falei vários também e não parei para contar. Será que são só esses dois? Não é possível.
Então fala.
Sei que eles funcionam muito bem juntos, cara. Isso é muito legal. O problema...
Mensagem para Você, para mim, é a referência quando eu penso em filme de comédia romântica com a Meg Ryan, mais do que os outros, é Mensagem para Você, cara.
Não, o Harry e Sally foi muito comentado por causa daquela cena daquele ela simulando um orgasmo. Uhum. Apesar de eu não gostar do Billy Crystal, nunca gostei, nem ele no Oscar, nunca gostei desse ator.
Principalmente,
você gosta dele como o Mike Wazowski?
Puxa, é ele que é o Mike Wazowski?
É ele que é o Mike Wazowski.
Ah, olha só, acabou de subir
no negócio. Olha só, você é fã do Billy Crystal, não sabia? O Harry Sally, eu acho que na época que ele apareceu, porque na época, assim, isso foi fim dos anos 80, o filme de 89. Então, nessa época não existia esse rótulo comédia romântica, pelo que eu lembro. Posso estar errado, mas eu não lembro disso antes. E aí começou a surgir esse tipo de comédia, e era assim, era Harry Sally e o que veio depois disso. Então, foi marcante, foi importante. Inclusive, teve um outro filme depois que não é com a Meg Ryan, mas é com o Billy Crystal, que é considerado a continuação, que eu Esqueça Paris, que é na mesma onda. We got the
afternoon. A segunda colocada é a Julia Roberts, não?
A Julia Roberts também fez muita coisa.
Eu acho que ela fez até mais, né? Que a Meg Ryan, não, gente? Eu pelo menos conheço mais.
Olha, é o duelo de titãs, assim.
Mas a gente tá falando de uma geração anterior. Eu diria que pra essa geração nova, talvez a Anne Hathaway seja uma dessas que também. A Reese Witherspoon.
Isso.
Aquela que o Rod já falou também no início.
É, a Catherine Hyde lá, essa daí, pra mim, hoje em dia, ela é mais forte.
Ela tá, acho que ela também tá vindo pesada agora. Acho que a Julia Roberts ficou muito marcada por uma, né? Na música que a famosa até hoje, Eric Brock.
Peraí, Erin Brockovich não é filme romântico. É um filme.
Não, é dramático.
É sério.
Pois é o filme.
Não, sim, mas
é um filme legal, ela ganhou o Oscar por causa do filme, mas assim, não é um bom exemplo de filme romântico.
Não, tô dizendo que foi uma época assim que ela tava no auge. E aí, tipo, ela fez várias coisas.
Mas aí tem O Casamento do Meu Melhor Amigo, Todos Dizem Te Amo. Tem o Poder do Amor.
Um Lugar Chamado Norte Rio. Comer, Rezar e Amar, gente.
Esse filme é muito ruim.
Também. Cara, que filme muito ruim, cara.
Não, esse é muito ruim.
Pô, o filme é bom, cara.
Não, que bom. O que existe de bom?
Ah, não, olha só. Bom, eu não sei, mas ruim também não, gente. Não foi um filme ruim, não. Passou uma mensagenzinha no final.
Elvis, uma pergunta, cara. Qual é o filme de comédia romântica que você acha bom? Que eu tô achando que você não gosta de nada.
Vários.
Cita um aí.
Eu acabei de citar o Harry Sally.
Tá bom, você tá pegando coisa muito antiga. Dá uma coisa mais nova. Eu tô achando que você mudou o gosto, cara. Você não tá mais vendo comédias românticas com a mesma cara e agora, sei lá, não gosto de nada.
Tá um velho chato.
Você tá virando um velho chato.
Me dá um minuto só, peraí.
Não, tem que pesquisar, é que não trabalha.
Você precisa de um minuto pra pensar.
Não é pra pensar.
Seu cérebro.
Não é pra encontrar o filme, é que eu tô aqui lendo o que eu escrevi sobre o Comer, Rezar, Amar, que eu achei muito ruim na época que eu vi. Então aqui, olha só, como o próprio título já manda spoilers, vou resumir a trama. 1. Escritora de sucesso cercada de homens apaixonados por ela, entra em crise e larga tudo. 2. 4 meses de férias na Itália, só na farra. 3. 3, retiro espiritual na Índia. 4, foi trabalhar atrás de um guru que parece o mestre Yoda ascendente, mas deu um perdido no guru e arranjou um namorado brasileiro, que, como todos os homens do início do filme, é apaixonadíssimo por ela, mas ela não dá bola pra ele. Cheguei a 3 conclusões do filme. 1, deve ser bom ser rico, aí a gente pode ter crise e viajar à toa pelo mundo. 2, a escritora deve ser muito bonita, tá cheio de homem interessante atrás dela. 3, para Liz Gilbert, a felicidade está em encontrar um homem apaixonado, tratá-lo mal e depois desistir de desprezá-lo e ser feliz ao seu lado. Isso pra mim foi o filme.
Eu discordo com esse negócio do início, que todos os homens são apaixonados por ela. Ela é tipo, o marido dela é mega indiferente pra ela. Ela, quando consegue largar o marido, ela se apaixona por um cara mega mais novo que ela, que também dispensa ela. Gente, não tem esse negócio de todos os homens do mundo são apaixonados por ela, não. Não,
e eu vou te falar, cara, eu acho que é um lugar comum, pra, meio que aceitável pra filme de comédia romântica, esses clichêzinhos, né? É, se não é aquele casal, aqueles dois caras que você sabe, nos primeiros 5 minutos, você já sabe que são o casal do filme, eles já começam não se gostando, ou seja...
Não tem isso.
O que já vai...
Rezar e amar.
90% do filme, não tem. Mas é um clichêzinho em 90% dos filmes de comédia romântica, é um casal que já começa se estranhando. Outros, um clichê grande pra esse tipo de filme, é aquele casal que é amigo. Eles são muito amigos demais, sabe? Ela ajuda ele a sair com mulher, ele ajuda ela a sair com homens, e aí você sabe que os dois vão se apaixonar. E o caso do comer... rezar, esqueci os verbos.
E amar.
Isso.
Que na verdade não é uma comédia.
Como é que você rotula?
É drama.
É um drama.
Drama com romance. E cara, uma coisa muito maneira do comer, rezar e amar, que também é uma coisa que acrescentou também ao filme, foi o foco que deu pra maneira como ela estava lidando com a separação dela pra esse cara mais novo. Quem faz é o James Franco no filme. Porque ela viaja pra Itália, ela viaja pra Índia, ela não consegue tirar o homem da cabeça, tipo, ela sabe, toda mulher é assim, não só mulher, homem também, você sabe que aquele relacionamento não vai dar certo, ele é destrutivo pra você, ele tá tirando a sua saúde, mas você não consegue se desvencilhar dele, e você fica naquele masoquismo emocional, e ela fica assim durante muito tempo no filme, a maneira como ela se, o e-mail que, que ela escreve pra ele, tipo, eu achei uma parada mega madura, e era de se esperar, né, com uma mulher da idade dela se relacionando com um menino da idade dele. Era de se esperar que a maturidade viesse dela. E isso é muito legal no filme também.
Agora, Maíra, eu não diria que esse masoquismo emocional, como você sugeriu, na verdade, você pode se justificar pelo fato de que você tem que ter a certeza de que você tentou de tudo. Que se você gosta de uma pessoa, você sabe que aquela pessoa não é a melhor pessoa pra você. Mas se você não tentou de tudo, se você separa antes, você vai ficar sempre com essa ponta de dúvida na cabeça. E eu acho que é isso que o filme explora. Os filmes de comédia romântica que vão por esse lado exploram. Assim, cara, eu tentei de tudo. Realmente não dá mesmo. Ah, beleza, agora eu vou embora. Porque você se separar gostando, cara, acho que todo mundo já passou por isso.
Mas tem uma diferença entre você tentar de tudo e você ficar obcecado. É o ficar obcecado que é que te faz mal. E às vezes a gente não enxerga a obsessão, entendeu? E a maneira como ela se livra, tipo, ela sabe, cara, não vou dar certo com esse menino, eu tenho que pensar em mim. Tipo, passa essa mensagem maneira também. Tipo, de como você faz pra lidar com o fim de um relacionamento com um cara que você sabia que não ia dar certo, mas que você gostava pra caralho.
Exato. E aí, Elvis, o fato dela viajar, vai muito na questão de, tipo assim, cara, eu preciso de uma mudança total de cenário.
Não, e fala 3 faces dela, tipo, comer, o que a mulher, tipo, na ditadura da beleza que a gente vive, ela, na Itália, ela se larga, ela se liberta, gente, aquela cena, eu juro que uma vez eu fiz meu ex-marido ir no mercadinho e comprar macarrão, porque eu fiquei com muita vontade de comer, gente, aquela cena, aquela música, assim, no fundo, aqueles violinos, e ela comendo aquele macarrão, gente, quem não sente fome? Então ela se liberta dessa coisa do eu preciso ser magérrima pra ser bonita e pra encontrar meu príncipe encantado. Na Itália, ela não é uma pessoa que não tem uma veia religiosa, então ela se encontra na Índia no sentido mais espiritual do que religioso. E é quando ela vai pra Bali, a bagagem toda da vida dela, de decepção amorosa, de problema. Então ali ela tá se livrando de vários pianos que a sociedade coloca nas nossas costas e de muitos dramas que todo mundo passa pela vida, desilusão amorosa e tereréu. Falo pra caralho, desculpa.
Então, ainda na Julia Roberts, cara, uma coisa que a gente falou rápido, mas acho que é bom a gente voltar um pouco, né, que foi o Pretty Woman, né, cara, uma linda mulher. É, a gente falou do Harry Sally, que foi aí talvez a primeira comédia romântica de 89, e Pretty Woman é do ano seguinte, cara, é de 90. E pra mim, eu acho que pra indústria do cinema de modo geral, acho que Pretty Woman foi assim, existe uma nova categoria de filmes que são, assim, comédia
foi
romântica.
Foi um divisor de águas, né?
Foi, porque assim, tá tudo lá, cara. É o cara bonitão, que é o sonho da mulherada com grana.
50 tons de cinza.
Que chega na mulher que era uma prostituta e, sabe, assim, não tinha nada pra dar certo e aquela coisa que no começo ela recusa, porque só em filme mesmo, né, que ela vai recusar o cara rico. E aquela cena do negócio do diamante, que ele vai, ela vai pegar, ele fecha, dá tipo o jaca-boca do jacaré. Então, assim, eu acho que Pretty Woman, cara, dali pra frente se criou o gênero comédia romântica. Então, acho que a Julia Roberts é muito...
O próprio Richard Gere, né, ele é um ator muito assim, desse tipo de filme.
Então, eu acho que a gente pode começar a reatuar aqui, ó. Primeiro caso, homem com prostituta. Que depois a gente vai ver mulher com zumbi, mulher com lobisomem, mulher com fantasma, homem com fantasma, né? Tem...
Mas mulher com fantasma a gente já falou, Ghost.
Ah, mas já falar mais Ghost.
Ghost é legal.
Sabe uma coisa que eu não gosto na Julia Roberts? É que ela nunca fez nenhuma cena de nudez, sacanagem, né?
É, mas... Um filme muito bom dela também é o Closer.
Mas tem nudez?
Não.
Tem nudez da...
Natalie Portman.
Da Natalie Portman, uma semi-nudez, né?
É. Não, mas se você vê em Full HD, tem uma cena lá que você pode dar pausa que você vai ver um peitinho.
Mas olha só, se você
é muito desespero, cara.
Mas assim,
caralho,
olha,
né? Tipo, você tibere. Dá pause no Howard the Duck, né? Na hora que aparecia, eu tinha meus amigos confessam pra mim que eles davam.
Tibere, depois eu vou te mandar, se você quiser, o frame que deram pause e pegaram a Julia Roberts tirando a blusa atrás de uma treliça de madeira numa linda mulher. E você também consegue, pausando na hora certa, você também consegue ver.
Ah, então tá.
Olha aí, o poder da pausa na hora certa.
E esse aí era analógico. Da Natalie Portman é digital, é mais fácil pausar.
O nego fazia em jogo, cara. No Street Fighter, o nego parava o chute da Chun-Li na hora que ela tava com o pé pro alto pra ver se jogo
não. Ah, não.
Aí você bota o Blanca do lado na hora que ele agacha pra ficar elétrico. Você bota ele assim do lado da Chun-Li na hora que ela estiver dando esse chute. É bom pra encurralar a pessoa na parede, né? Ficar macetinho.
Não, mas Closer é um filme legal, cara. Também que acho que tem assim várias.
É, também acho.
Na mulher do outro, aí um fica puto com o outro, aí pega a mulher do outro, aí...
Aquilo ali é a verdade da vida. É assim que acontece.
É que é um filme também que é bom, assim, também sai do clichê, dos clichês, assim, de filme de comédia romântica ou de romance. É legal também, é um bom filme.
Eu acho que ele tem a ensinar, né? Fala de novo daquilo, de como a Natalie Portman é o personagem, pra mim, que mais evolui no filme.
É que
tem uma diferença maior dela no início pra ela no final.
Agora você tá falando da obsessão do comer, rezar e amar. Aí eu me lembrei do 500 Dias com Ela, né?
Putz,
cara.
500 Dias foi muita expectativa. Eu falei, pô, a ideia é maneira, cara. O que que ensina? Ensina que você... Tudo que você errou com a... Tudo que ele erra com ela, o filme diz... Ele vai errar de novo pra outra, sabe? Ele não aprende.
Cara, é 500 Dias of Summer. E o título em português não tem ver, né, cara? O título em inglês é bem mamadeiro, assim. Até porque pode ter passado
o tempo. Não tinha como você fazer uma tradução literal, porque pra quem não viu o filme, o Summer é o nome da personagem. Então, quando ele fala, o nome seria 500 Dias de Summer. 500 Dias de Verão ou 500 Dias da Mulher.
É, seria o nome dela podia ser Verão.
É com a Zoe de Chanel, né?
Agora eu vou dar um exemplo de um filme que se encaixa nos dois, no tema do podcast e nesse que a gente puxou de tradução tosca. Zeus e Roxane, o que é que virou no Brasil? Quase feitos um para o outro. Eu acho que nunca nenhum filme vai barrar. Vocês lembram?
Olha que eu tenho uma lista boa, hein? Começa com Down by Law.
Vocês sabem que é Zeus e Roxane, né? O do golfinho com o cachorro.
Eu não conheço, não.
Golfinho se apaixona pelo cachorro. O filme é bonitinho. Gente, Zeus.
Golfinho se apaixona pelo cachorro.
Não,
esse é o novo tipo. A gente não tinha botado isso.
Peraí, Roxane, que eu conheço o filme, é com o Gerard Depardieu.
Não, mas Zeus e Roxane, o nome. Original, no Brasil, é quase feitos um para o outro. Gente, clichêzão, vocês são.
Porque não dá pra ser feitos um para o outro, né? Se é um cachorro e um golfinho, não dá pra ser. Então deixa, é quase feitos um para o outro. O nome em português tá certo.
Não tá nem
você
perto.
Você acha que o nome em português tinha que ser Zoofilia Bizarra?
Gente, o nome do filme é Zeus e Roxane. Esse é o ponto. Foca.
Agora...
Zoofilia Bizarra.
não deixa agora, de ser um filme de romance. Voltar
pro 500 dias com ela, cara, a gente só tem que falar que a personagem da Zoe é uma tremenda de uma filha da puta, que fique bem claro, cara.
Tá vendo?
Ela, assim, a Zoe, cara, ela é aquele perfil, tipo, todo nerd apaixonado por ela, eu acho, né, cara? Ela tem aquele, todo filme que ela faz, toda coisa que ela faz, ela é aquela menininha bonita, meio esquisitinha, meio nerdinha, mas, cara, nesse filme ela quebrou isso aí, assim, de uma forma animal, cara, porque o papel que ela faz, cara...
Qual é a característica
ela zoa o Joseph Gordon-Levitt a Vera, assim. Tipo,
mas muito, assim, cara, assim.
Assim, é tipo
na vida real, né, cara? Dá esperança e depois detona o cara. Mas, cara, no filme dá pena dele, dizer, cara.
Ela é mega egocêntrica, cara. Tipo, ela...
Ah, cara, mas olha só. Ela ensina ele a vida, cara. Sobre a vida.
Ele não aprende! É por isso que eu odeio esse filme!
Esse aqui é o problema. Ele não aprende!
É, o problema é esse, mas, assim... Tem um filme que eu até citei do Orlando Bloom, que eu gosto, assim, que esse é, assim, não tem nada demais também, mas ele é um cara que vai se matar, mas aí, logo no início do filme, ele dá um monte de merda, que ele inventa um tênis da Nike, gasta $1 bilhão pra desenvolver o tênis, é um fracasso, ele vai se matar numa ideia horrorosa, que é uma bicicleta ergométrica que se mexe, e aí ele amarra uma faca na ponta, e sorte, e antes de fazer uma merda dessa, ele é chamado pra uma cidade dele lá do interior, que é Elizabeth Town, e ele encontra a Kristen Dust, né, a Mary Jane, ela meio que também dá uma ensinada pra ele, assim, tipo assim, você tem que rever sua vida e tal, aí ele tem uma parada que eu acho maneira que ela faz um CD de música pra ele, assim, ó, tipo, vai dar uma volta aí, vai ouvindo esse CD, eu fiz aqui um mapa de viagem pra você, você vai nesses lugares ouvindo essas músicas aqui, e depois você volta pra ver qual é da sua vida, assim, aí o cara dá uma repensada, só que dá um pouco mais certo, né?
Me explica de novo como ele tenta se matar?
Sabe aquelas bicicletas? Sabe aquelas bicicletas ergométricas que você mexe o braço também junto com a perna?
Ah, eu odeio aquilo, é um inferno.
Então, ele amarra uma faca naquilo ali e ele resolve que vai pedalar pra faca esfaquear ele.
Caralho, ele faz crossover fácil com o japinha do Goonies, né? Porque que porra de invenção é essa de máquina, cara, de suicídio?
E só que, assim, imagina a primeira pedalada que aquela faca enfiar nele, que ele não consegue continuar a pedalar e ficar sangrando. E, cara, isso é inferno, ainda bem que ele não consegue. Mas é legal esse filme, assim. É um filme bobinho, mas assim, não é todo mundo que gosta, não. Mas é essa questão do aprendizado, só que dá um pé, ela tá tão escrota contra a Zoe.
Agora, falando, já que você falou de Mary Jane, eu lembrei da Gwen Stacy, e eu acho que a Emma Stone hoje em dia é a nova garotinha, né, da atenção de Hollywood.
Emma Stone, isso. Sim. Inclusive tá lá naquele filme que eu falei lá do Michael Scott, do A Moda da Prova. Ela tá bem no filme também. Jimmy,
falando em Kirsten Dunst, ela tava no Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, que é um filme bom pra cacete e é um filme romântico.
É verdade.
A Kirsten Dunst faz um papel secundário, faz um papel pequeno.
Mega secundário.
O filme é do Jim Carrey com a Kate Winslet.
Elijah Wood, né?
Também. É, o Jim Carrey, ele tá impressionantemente muito bem, que ele não faz a cara de
Jim Carrey. Pois é, impressionantemente não me incomodou o Jim Carrey nesse filme. Eu, quando soube do que era, eu falei, cara, não acredito que o Jim Carrey vai fazer um filme dramático.
Gente, mas ele fez Show de Truman.
Mas ele fez um Show de Truman, que era um drama, mas sendo palhaço.
O papel que ele faz sempre.
Exatamente. A história era dramática, mas ele era palhaço do mesmo jeito. Mas no Brilho Eterno, não.
O Brilho Eterno, pra quem não viu, tem um negócio de você estar magoado com uma pessoa, então você tem um sistema lá pra apagar as memórias que tem dessa pessoa. E aí tem aquele negócio de que quando você gosta demais da pessoa, você não consegue apagar. E assim, é bom pra caramba. O filme do Michel Gondry, o cara fez outros filmes depois e ainda não acertou. Assim, eu já vi alguns outros filmes dele e não funcionou, o diretor Michel Gondry. E assim, esse filme é filmaço, quem não viu, corra e veja.
Não, e tem uma parada, ele é comédia romântica e sci-fi.
Exatamente. Tem a máquina que apaga a memória e tal, muito bom, cara. E a atuação do Jim Carrey, cara, tá fantástica.
Drama assim, romântico sci-fi. These are crazy, 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 crazy nights. Yeah. These are crazy, 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 crazy nights.
O Mark Ruffalo, ele andou fazendo uns filmes de comédia romântica, né? E ele fez aquele também, aquele De Repente 30 com a Jennifer Garner, né? Que também é outra que ensaiou aí fazer alguns papéis em comédia romântica. E tem um que ela fez que é muito bom, que na verdade ela faz par com o Matthew McConaughey, que é aquele Minhas Adoráveis Ex-Namorados. Alguém chegou a ver esse filme?
Não
vi. Acho que eu vi, mas eu não lembro.
Que ele é baseado no Christmas Carol, né? No conto do Charles Dickens de Natal e tal, do que vem os fantasmas do Natal visitar. Só que caso era um cara que ele era pegador e tal. E aí vem os fantasmas das namoradas, né? Do passado, do presente e do futuro. Então ele vai repassando por todas as namoradas dele. Cara, é bem legal. E aqui a gente tá falando, vai dessa pegada de filme de comédia romântica, mas que tem um negócio a mais, né? Nesse caso, esse é isso. Ele vai pro passado, ele vai pro futuro, ele volta pro presente, ele vê as besteiras que ele fez. Tá bem legal, assim. Tem uma coisa diferente aí no filme, vale a pena.
Outro filme do Mark Ruffalo, e eu falo Ruffalo, não falo Ruffalo, é aquele que ele vai morar no apartamento de uma menina que é uma fantasma, com a Reese Witherspoon.
Isso, isso.
Como é que é o nome desse filme, hein?
Esse...
E Se Fosse Você?
E Se Fosse Verdade.
Se Fosse Verdade.
Se Fosse Verdade. Esse também é um filme bacana, essa questão ali.
Ai, tem um filme lindo, 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 lindo com a Reese Witherspoon, Água para Elefantes. É lindo demais, demais. Esse filme é mega Dia dos Namorados.
Asa para Elefante? Agora. É isso?
Não, Água
para Elefante. É o Dumbo.
Eu juro que eu pensei no Dumbo.
Esse filme é muito bonito e ela faz par com... Ela faz...
Maíra, não fala quem é o ator, que senão ninguém vai querer ver. Olha
não,
só.
Não, eu ia...
É Christopher Walken. Tá bom, acabou.
Eu ia falar... Não,
olha só, tem Christopher Waltz. Olha
isso,
só.
Isso, era dele que eu ia falar. Waltz.
Então fala quem é o ator principal.
Ah, mas ele me surpreendeu.
Pô, agora eu tô curioso pra saber quem é.
É o Vampiro Purpurina.
Imagina.
Robert Pattinson.
Ah, não, sério que esse filme é bom?
Sério, o filme é bom. Sim, 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 sim. E eu sou mulherzinha em níveis aceitáveis. Pode assistir. É muito bonito.
Falando de Purpurina, é um filme de romance, né, cara? Assim, se quiser uma namorada que é cérebro, você pode conseguir ela com Crepúsculo.
Mas ele, nesse filme, tu vai concordar que ele tá totalmente diferente do vampirinho. Ele larga a parada, se mete lá no trem, pega no pesado, pega no batente. Ele não tá leite com pera igual é no Crepúsculo.
Maíra, eu vou te contar que eu vi o trailer desse filme e pensei, é o suficiente pra mim.
Ah, assista.
Apesar do Christoph Waltz, que é um cara maneiro.
Ele tá muito ruim, cara. Ele é vilão. Puta que pariu. Ele de vilão.
É. E ele de vilão é bom. Ele já ganhou o Oscar por isso. O primeiro Oscar dele foi como vilão. No
Bastardos Inglórios, né?
Bastardos Inglórios. Depois ganhou outro como um cara que não é exatamente um mocinho.
É, tirou do Leonardo DiCaprio de novo. Ele tava concorrendo também, mesma categoria, mesmo filme.
É, mas aí assim, fugindo um pouco do assunto, mas só pra defender. É, o Leonardo DiCaprio tava bem naquele filme. Assim como o Jamie Foxx também tava bem. Só que o problema é que o Christoph Waltz tá vários degraus acima. Então, desculpa,
não,
Leonardo
merecidíssimo.
DiCaprio.
Merecidíssimo.
Você foi bem, mas o outro cara foi muito melhor.
Agora falando em Christoph Waltz, só pra uma coisa, eu queria agradecer que eu consegui comprar o Hans Landa do Bastardos Inglórios aqui. Obrigado.
Foi um ouvinte. Foi um ouvinte que te cedeu a parada, não?
É, vendeu, né? Looks like we made it. Look how far I've come, my baby. We might have took the long way. We knew we'd get there someday. They said, I'll bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together, still going strong.
A gente já citou o Crepúsculo, cara, mas a gente tem que falar dele, infelizmente, cara. Porque ele foi um filme que acho que meio que tentou retomar esse negócio de romance aí pra essa geração nova agora, né?
Calma aí, deixa eu beber uma água pra falar mal de Crepúsculo.
Porque na onda dele vieram vários, né, cara? Tem aquele Instrumentos Mortais, tem um monte de
16 Luas.
Né? 16, que é o mesmo, né? A mesma série, né? 16 Luas, Instrumentos Mortais. E vem uma sequência, né, cara? Vem esse do Zumbi, do Meu Namoradão Zumbi, tudo ligado, mas no fundo vem tudo atrás desse rastro aí de Crepúsculo, né?
O Crepúsculo, o primeiro Crepúsculo eu vi, aí eu escrevi a crítica no meu site, falei mal, e aí um monte de gente me xingou. Aí eu pensei, legal! Assim, era o post mais visto, era o post mais comentado e quase todo mundo me xingando. Maneiro pra caramba. Aí eu vi o segundo, escrevi, falei mal de novo, ninguém comentou. Pô, parei. Não, é porque, não, tipo, não tá assim,
todo mundo achou ruim também, sacou?
Todo mundo concordou, né, cara?
Não, eu achei muito ruim o primeiro, mas eu dei uma chance pro segundo, porque eu vi o trailer e assim, é ruim? É. Mas, gente, foi uma evolução nossa, assim, gritante do primeiro. O terceiro também foi uma evolução absurda pro primeiro. Não que tenha sido o melhor filme. Ótimo, foi ruim. Mas, nossa, não se compara com o primeiro. Eles evoluíram bastante. Agora vieram assim, parte 1 e parte 2, cagaram tudo de novo.
Cara, é, então, esse, verdade, essa saga do Crepúsculo são os filmes mais odiados e mais vistos, né? Que é impressionante. Todo mundo reclama, todo mundo viu.
Eu vi todos os Crepúsculos no cinema, cara. Que a patroa gosta, a gente queria. Mas, assim, cara, o filme, ele realmente ele vai melhorando com o tempo. E o último filme, o parte 2 lá do Amanhecer, tem uma cena ótima no final, que é a cena da batalha, que os caras estão lutando
não
e tal.
Não achei, não. Todo mundo falou
só
bem.
Que, é, então. Não, a cena é legal, cara. O maior problema desse filme é que a gente descobre que era tudo mentira. Quer dizer, a única cena legal de todos os 5, 6 filmes, sei lá quanto foram, era mentira, foi tudo na cabeça do cara. A autora lá, a Stephanie Meyer, ela não teve coragem de botar aquela cena de verdade e matar todo mundo. Aí acabou.
Roger, eu tenho que corrigir você, cara. Os filmes não vão melhorando com o tempo. Você vai se acostumando com aquela merda.
Não, mas melhora, esse filme é cheio de incoerência, gente. Filme mesmo é cheio de incoerência. Tipo, que ele fosse horrível, que a história fosse uma merda, mas que ele não fecasse na coesão dos fatos, sabe? Não tivesse tanta contradição quanto ele tem. Aquele Amanhecer parte 1, na hora que o Jacob, ele tem o imprinting lá com a filha deles, não lembro o nome da criança. Aí revela, né, fala aquela voz, aquela parada pra explicar pra você, espectador, né, que o motivo daquilo. Ele teve um imprinting, eles não podem ferir a pessoa pelo qual um lobo tem um imprinting. Porra, o líder dos clãs e deixou a cara da mulher do imprinting dele com uma cicatriz horrível. Isso mostra no Lua Nova, no 2. Tipo, o Jacob se esquivando. Nossa, perigoso, Bella. Sou perigoso, Bella. Tomar no cu. Não sei o que, ele não soube controlar seus instintos
animais. Ô Maíra, você conhece demais do filme pra falar que não gostou, cara.
Não, eu não gostei, mas é porque eu assisti que eu peguei as incoerências. Quando eu vi o Amanhecer parte 1, eu falei, o que, que é aquela cara rasgada? Porra!
Eu tenho meu lençol de Crepúsculo pra lembrar que eu não gosto desse filme.
Eu tenho boxes de DVD aqui só porque eu odeio.
Eu vejo só pra ver as incoerências todo dia.
Não, gente, é muito tosco.
Eu só acho bizarro nessa saga, porque o vampirão lá, Robert Pattinson,
Edward,
isso. O cara tem mais de 100 anos. E de repente ele se apaixona por uma garota de 16 anos, ou sei lá, por aí, adolescente, né? No primeiro episódio.
Ele se apaixona pelo cheiro dela. É a explicação babaca que eles dão.
Mas na verdade é que vira aceitável um cara, um velho de 100 e tantos anos, se apaixonar por uma adolescente. E isso não fica pedófilo. Por quê? O cara é velho. E outra coisa, o que, que eles fazem numa sexta série eterna no colégio? Só porque eles não envelhecem fisicamente, significa que eles têm que ficar na mesma série eternamente, cara?
Repetir o dia no...
Oh, meu Deus do céu, sabe?
Eu acho que é pra manter as aparências, sei lá, não sei.
Eu acho que eles
ficavam...
Mas aí tem que trocar de colégio,
eles se mudavam.
Mas essa história deles se mudarem não fica bem explicada, porque assim, eles se mudam, mas eles não se mudam todo ano, então, assim...
É, exatamente.
Alguém quer reparar.
Ele fala, o Edward tem uma hora que ele fala, o Carlyle tinha que estar 10 anos mais velho, tipo, então eles estão 10 anos ali. Eles estão 10 anos no high school. É, 4 anos, repetiu 2 anos cada um, terceiro mais.
Agora, se for falar de vampiro e lobisomens em relacionamento, tem que falar do Underworld, né, cara? Que é aquela série com a
Kate Beckinsale.
Espetáculo.
Que também faz um monte de filminho romântico, né?
Clique. É, mas esse aí, tipo, é...
Mas esse não é romântico.
É, esse filme não é romântico.
Ah, assim, é tipo o Brilho Eterno, né? Ele tem um romancezinho.
É um romance da Celine lá com o Michael Corby, né? Não é isso?
Ele aprender a lidar com a mulher dele, ele fica passando de momentos ruins, depois ele começa a dar valor pros momentos ruins, porque ele começa a sentir falta, não é a mulher dele ali.
Não, e gera um relacionamento entre lobisomem e vampiro, e nasce um filho que é meio lobisomem, meio vampiro, e etc, etc. A série também tem falar de um filme de vampiro que presta um pouco mais, né, cara?
Cara, eu joguei muito Vampiro à Máscara pra conseguir gostar de Underworld ou Crepúsculo.
Mas a gente
não
tem...
Quando você puxou vampiro e lobisomem em relacionamento, achei que você ia puxar a série Vampire Diaries, cara. Essa sim é.
Eu achei que você ia falar
série
de True Blood.
Toda é focada em relação. Não, mas True Blood é putaria.
Não, é o Vampire Diaries é série mulherzinha, desculpa.
É, Vampire tá Diaries de, é série de, mulherzinha.
Eu nunca vi essa série, gente. É tão ruim, tá? Assim.
Eu vejo, não, a série é boa. Porque a série é boa, é bem escrita, os atores até que são bons. Mas assim, a série, na verdade, ela começou focada em relacionamento, ela começou muito puxando de Crepúsculo, mas ela evoluiu. A série hoje em dia, inclusive, ela até tem umas cenas violentas, assim, pro que se espera da série, de mortes e tal. É legal. É uma série boa, assim. Se você gostou de Crepúsculo, cara, vê Vampire Diaries, que é muito melhor do que Crepúsculo. Mas é muito.
Menos mal. Puxou da onda, mas não é tão ruim.
É, ela começou parecida, mas ela se distanciou. E até vem de livro também, né? Então já tem uma história pra contar, é bem legal.
Voltando na Kate Beckinsale, ela fez um filme, uma comédia romântica que eu gostei muito, cara. Que é aquela, não lembro o nome em português, mas é aquele Serendipity.
Serendipidade?
Não, não falar bem desse filme.
Esse é o nome? Serendipidade em inglês?
Serendipidade. É um termo científico, serendipidade. Serendipidade.
Pô, é muito bacana. Era um casal que eles se entenderam ali e depois ela coloca...
Em português o título é Escrito nas Estrelas. É com John Cusack, não é esse?
Isso, exatamente.
Escrito nas Estrelas.
E aí ela coloca o telefone dela, o contato dela no livro e fala o seguinte, cara, se é pra ser, esse livro vai voltar pra você. E eu passo o filme inteiro a gente esperando aquele momento. Parada é bacana, foi um dos filminhos, desses filminhos comédia romântica que eu mais gostei. É.
Mas falando de pessoas humanos namorando monstros, e até já citou a namorada zumbi, cara, achei esse filme bem fraquinho, hein? Não sei se alguém curtiu isso, cara. Sim. A gente fala dele, a gente fala mal dele no filme no podcast de zumbi, mas, cara, eu assisti outro dia e de novo, e, cara, não sei, cara. Eu fiquei passando ele rápido porque não dá, cara.
Eu não consegui dar oportunidade pra ele, não consegui abrir meu coração pra esse filme.
Tibério, tu tava falando que fui ver de novo.
Fui ver de novo. Quem é que vê de novo um filme ruim, cara?
É porque o Rod falou que tinha sido bom, cara. Cara,
eu não falei que... Não. Tá gravado no podcast zumbi. Eu não falei que foi bom.
Não, alguém falou.
Eu falei que foi bom.
Como é que eu vou falar que isso é bom?
Eu complementei. Eu falei, ele é bom porque eu achava que seria uma bosta absoluta. Então, em relação ao que eu achava, ele foi bom.
E eu só recomendo filme ruim quando é alguma coisa tipo A Camisinha Assassina.
Quando é tipo Flash Gordon.
Flash Gordon não é ruim, é outro papo. Flash Gordon é um clássico.
Mas tem um filme legal de mulher com monstro que é Eduardo de Mão de Tesoura, que é uma...
Sim.
E o Eduardo é um Frankenstein, cara. Frankenstein moderno.
Agora vocês vão ver meu lado mulherzinho.
Tá chorando.
Ai, gente, Eduardo de Mão de Tesoura. Vamos lá, vai.
Tá chorando, Maíra?
Não.
Ai, cara,
tá muito linda, começa a miar quando eu penso.
Ah, Winona Ryder. Chegou a ser uma atrizinha de filme romântico, não, né?
Que eu sei, eu filmo com ela. Outono em Nova York, Garota Interrompida e um com Adam Sandler. Acabou. A herança de Mr. Deeds.
Mas e o Edward? O que você acha? Não aquele vampiro que brilha no sol.
Sobre o Edward, eu só tenho duas palavras. Johnny Depp. Johnny Depp, e aí você me lembra. Gente, calma aí, que eu tô sentada na posição. Gente, olha, essa cena foi divisora de águas na minha vida. Em Don Juan de Marco, na hora que ele pega a mão da mulher. Perhaps love is like a resting place, a shelter from the storm. Eu não consigo. Calma aí, deixa eu respirar fora dessa cena. Ele pega a mão da mulher e ele começa a descrever o corpo da mulher. A juntinha aqui é o joelho, aqui na churreia é a coxa. Aí ele beija em cima. Ai, a mulher começa a segurar a toalha da mesa. Ai, gente, parei.
É tipo o Demolidor quando vê a mulher na chuva, assim?
Ai, gente. Qual é a faixa etária desse podcast? Porque eu tava de perna cruzada falando desse filme.
Tá mordendo o lábio, né?
Enfim, passando adiante.
Então, Dom Juan é filme mulherzinho ou não?
Ah, cara, é meio, tem um draminha, né?
Cara, mulherzinha, totalmente.
Agora, olha só, falando de filme romântico, mas não filme mulherzinha, e falando de Winona Ryder, vocês esqueceram do Drácula. Drácula é um filme romântico.
Ah, e Besouro Suco.
Não, tô falando do Drácula. Drácula de Bram Stoker, mulher. Aquele mata uma mulher do cara e ele vira o vampiro porque ele quer encontrar ela de novo. Então ele briga com a igreja, briga com Deus porque ele quer encontrar a mulher de novo. Tudo aquilo foi por amor. Drácula é uma história romântica. Vocês nunca se tocaram disso?
Assim como o Edward, cara. Ele mata o cara por amor. Ele vai dar um soco nele, só que ele não tem mão, aí ele mata o cara. aquela cena ali é interessante, se você pensar.
Aí, Eduardo, quem que nunca chorou, gente? Chorei, nossa, só de lembrar. Chorei horrores.
Eu sempre ficava imaginando como é que ele ia ao banheiro, né, cara, fazer xixi.
Pois é, né, cara?
Ele não ia ao banheiro muitas vezes seguidas.
E Eduardo é um filme muito Tim Burton, né, cara? Assim, putz, essas fantasias bizarras, assim.
Aliás, a gente tá falando Dia dos Namorados, aí já fala, né, Tim Burton, Johnny Depp, o caso deles. Eles têm um caso, isso é com certeza.
Ah, ali rola.
Perfeito. Isso é certo. My memories of love will be loved.
Agora eu falei relacionamento homoafetivo. Brokeback Mountain é um filme de romance?
Com certeza.
Não,
né?
Drama.
Também,
drama, né?
Também. Não só.
Não é um filme de romance, porque é muito focado no drama que os dois passam pra tentar ficar juntos. E o preconceito que a sociedade tem com eles. Então,
e o filme de romance são o quê, né? São normalmente os
Você
dois
acabou de descrever praticamente Romeu e Julieta.
Eu ia falar isso agora.
Sim, tá, verdade. Gostei da comparação.
Romeu e Julieta também.
É verdade.
Que agonia que dá esse filme. Sim. Eu vi a versão do Leonardo DiCaprio com a Claire Danes.
Na moral, eles são muito burros, né? Agora, todo mundo sabe que eles morrem no final, né? Não é um.
Sim, não, claro.
É spoiler,
sim,
né?
Não.
Spoiler.
Olha de Shakespeare, tanta morte.
Esse Romeo e Julieta do Leonardo DiCaprio é interessante pela proposta estética do...
É
do Baz Luhrmann, né?
É
aquela história de você fazer um filme atual com os diálogos clássico, originais. É. Só que é cansativo como qualquer coisa que o Baz Luhrmann já fez. Eu acho o Moulin Rouge maneiro, só que Moulin Rouge podia ter meia hora menos.
Ai,
talvez,
gente,
uma hora menos.
Vamos falar de Moulin Rouge.
Melhor que
Romeo
e Julieta.
Gente, Moulin Rouge. Nossa, Moulin Rouge também é um filme que fez parte da minha vida. Amo muito, já vi 100 mil vezes. É
Você
muito
ficou legal a gente ficar chamando mulherzinha pro podcast, cara.
Agora... Ah, gente, olha só.
Tô brincando.
Precisava, né, poxa. A Roberta disse que não é mulherzinha o suficiente pra participar de um podcast de filme romântico. Ela disse, só quero falar de Star Trek, só quero falar de Doctor Who, não quero falar de
Star Trek.
E o último e-mail que a gente recebeu dizia que a convidada Roberta Maná, tipo...
Olha só pra deixar claro para os ouvintes, a Roberta continua fazendo parte do grupo.
Eu só não gosto de tudo que a gente gosta. Falando também de relacionamento, assim, diferente, cara. Tem um filme que eu... Não, sério, esse filme eu gosto pra caramba. Eu comprei o Blu-ray. Mas não é um filme de romance totalmente. Mas é o Wall-E. Cara, o Wall-E é um filme entre o Wall-E e a Eve, cara. É o tempo todo ele atrás da mulher. E a mulher, no início, dá uma dança pesada nele. Quando vê que ele tem a plantinha, ela se apaixona novamente. E no final, acaba virando um relacionamento entre eles. Vira um filme clichê de romance.
Vira um filme clichê de Disney, né? Porque a primeira parte é incrível. É quase Kubrick, ele sozinho na Terra. E, de repente, vai pra aquela espaçonave com todo mundo gordo. E pronto, virou besterol.
mas é
um cara, a Eve, ela só se apaixona pelo Wall-E porque ele tinha uma plantinha?
É, cara, a mulher é interesseira, né?
Mulher interesseira, né, cara? Pode ser robô, mas não adianta, né, cara?
Não adianta, assim. Ele consegue conquistar.
Falando nisso, tinha. A Bela e a Fera é um filme que mostra, assim. É uma história, não necessariamente um filme, mas é uma história que mostra exatamente como é que é, né? O cara, ele sequestra a mulher, ele é mau, né? E aí, quando ela descobre que ele, além de rico, é bonito, ela se apaixona por ele.
Gente, a Bela e a Fera.
A Bela Fera é um filme que mostra como as mulheres são fúteis. Porque afinal, assim, a mulher só gosta do cara depois que ele fica bonitinho.
Não, ela gosta dele antes. Olha só, a Disney até hoje não conseguiu fazer nada que superasse a Bela Fera.
A única história que é pior do que a Bela Fera é a história da Rapunzel. Os pais da Rapunzel estavam roubando repolhos de uma velha senhora, que foi chamada injustamente de bruxa, porque a mãe da Rapunzel grávida estava com desejo de comer repolho. Então, os pais resolveram doar a filha, que ainda nem tinha nascido, em troca de repolhos. Coitada da pobre velhinha que foi chamada de bruxa. Essa é a pior história de todas. A segunda pior história é a Bela Fera, porque afinal, é uma síndrome de Estocolmo horrorosa, né? O cara, ele deixou de ser mal?
Ele sequestrou a mulher. Dela. Ele não sequestra.
ele melhora, ela... depois, ele melhora, fica bonitinho, não. Aí ela diz, ah, tá, agora eu posso não. ficar com ele, ele agora tá bonito.
Agora eu vou me revoltar.
Não, cara, porque ele tinha um castelo, a mulher quer ficar com alguém que tem um castelo.
Não, gente, olha só, mas ela prende o pai dele, ela prende o pai dele, invade o castelo, invasão de propriedade, isso é ilegal. Invade o castelo e aí ela que se oferece pra ficar no lugar do cara. E o cara, como é que vocês conseguem achar, gente, o filme mostra, tipo, sabe, passa toda uma mensagem de não ser julgado.
Estocolmo, olha só.
Não, você não vê as aparências, ele desperta, ele começa a despertar o melhor dela, dele ela, que tava dormindo.
Ela só gosta dele quando ele fica bonitão, claro que ele fica, olha só, ele vira um galã.
Não.
Aí olha só, ela vai ficar com ele, porque ela vai.
Ela gosta dele quando vê as louças de ouro dançando. Ela também curte ele.
Também curte isso. Olha só.
Não, mas fala de
Shrek. Maria Gasolina, existe Maria Peça de Ouro que dança.
Gente, Shrek é o conto de fadas mais lindo que já existiu na vida, no universo. O Shrek, ele tá no Guia do Mochileiro das Galáxias lá, o melhor, considerado o melhor conto de fadas de todo o universo. É o Shrek. Gente.
Gostei da voz de narrador aí.
Então, tem uma cena do Shrek, gente. Ai, gente.
Qual é a cena romântica? Fala.
O Shrek 2 é o melhor de todos, ever. E o Shrek, quando ele rouba a poção de Felizes para Sempre, na hora que ele ameaça tomar o burro, Shrek, tem certeza que é isso que você quer fazer? Ele, tenho. Aí ele começa a virar o burro. Mas você adora rolar na lama. Aí o Shrek, eu sei. Você adora comer insetos. Eu sei. Você adora ser um ogro. Eu sei. Não, ele fala tudo, eu amo. Você ama, eu sei. Aí ele, mas eu amo mais a Fiona. E bebe. Gente, ai, gente, no final eles podem ficar bonitos, príncipe e princesa. Ela não deixa, cara, ele beijar. Eu quero ficar com um homem porque eu me apaixonei. Ai, gente, parei com esse podcast.
Gente. Olha, boa noite. Agora tem um filme também, cara, que eu sei que tem nego que chora nele, mas na verdade não no filme todo, mas no Up. Pô, aquele velhinho lá contando a história dele com a velhinha.
Aquele início é bacana.
Sim, sim.
Uma bela história de amor. Aquilo lá é uma história de amor melhor do que muito longa. Aquele nichozinho só.
Emocionou todo mundo. Na verdade, quando eu fui ver, eu falei, cara, se esse filme é isso aqui que eu tô vendo em 15 minutos, eu não devia ter vindo com meu filho pra eu continuar com aquela pose de macho, sabe?
Pena que no final eles botam um cachorro falando e detonam o filme todo, né?
Ah, o cachorro é muito maneiro. Squirrel.
Não, cara. Pra mim, aquilo ali
só que não. Só que não. Imagine me and you. I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together.
Filme com uma história romântica muito bacana e que a gente falou no podcast anterior de Viagem no Tempo é o Time Travel Wife, que é Te Amarei Pra Sempre, com a Rachel McAdams.
Esse é interessante porque esse é ficção científica e romântico ao mesmo tempo, ou seja, serve para os dois públicos diferentes. O roteiro é inteligente, o roteiro é bem montado e a história é boa pra caramba, e é um filme mulherzinha, ou seja, você pode ver com patroa. Estou supondo que eu estou falando com um homem, então vamos falar para o outro lado. Olha só, você pode carregar seu namorado para ver isso? Cara ouvinte. Porque afinal é um filme bonitinho, romântico, e tem aquela história de ficção científica chata que teu namorado gosta.
É. Vamos ser sinceros, quando a mulher quer ver o filme, a gente vai ver e não tem nada que convença, né, cara? É. A gente não tem poder nenhum de falar que não vai ver, e a gente vai e acaba vendo, cara. Não tem.
É, isso é verdade, a minha mulher me convenceu a ver um filme do Oswaldo Montenegro.
Então.
Isso é que é prova de amor. Isso é que é prova de amor, cara. Eu já fui em show do Oswaldo Montenegro também.
Também já fui em show do Oswaldo Montenegro. Isso é de menos. Agora, ver um filme com o próprio Oswaldo Montenegro por lá, cara, isso é assim. É, isso é muito amor. ela me deixa estar gravando o podcast até essa hora da madrugada, porque ela sabe que eu faço essas coisas por ela.
Não, detalhe, ela me deixa gravar o podcast.
Pois é. Caramba. Eu não ia falar nada, não, sabe?
Ele ficou cadê o seu culhão aí, cara?
As bolsas dela. Ele tá com ela.
This is for all you lovers out there. Earth angel, will you be mine? My darling dear, love you.
George, aren't you gonna kiss me?
I don't know. I'm just a
fool. Scram, McFly, cutting in.
Hey boy, you all right?
I can't play.
Excuse me.
É sempre legal ver a Jennifer Lawrence tropeçando no pra pegar um Oscar.
Ah, gente, ela tropeçou e foi segurada por Bradley Cooper e Hugh Jackman. Eu rolava a escadaria. Porra lá, meu filho, eu descia Monte São Michel rolando. Ah, me poupe.